Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Aqui estamos consigo nesta manhã de quarta-feira. Sérgio Costa, bom dia.
Bom dia, Ana.
Esta hora, nesta quarta-feira, o que é que marca a atualidade?
Pode ser um dia complicado nos tribunais. Há greve dos funcionários judiciais. Médio Oriente, Papa insiste na solução dois estados.
E no desporto, João Fonseca, bom dia.
Ana, bom dia. Pinto da Costa joga as últimas cartadas na luta eleitoral com André Villas-Boas. Rui Costa pede contenção sábado no Estádio da Luz.
Estão agora 14 graus no Porto, 15 em Lisboa, 19 em Faro. Informação na Renascença com Sérgio Costa.
Este poderá ser um dia difícil nos tribunais. Há audiências que poderão ser adiadas devido à greve dos funcionários judiciais. Um protesto contra a ausência de qualquer calendário para negociações, mesmo depois da reunião da passada semana com a nova Ministra da Justiça. Para esta hora está prevista uma concentração no campus da Justiça em Lisboa, bem como noutros locais do país. Entre as diligências que poderão ser afetadas está o julgamento dos ativistas da Climáximo, cuja sessão de julgamento foi ontem tem já adiada. Não vale tudo. O diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal alerta que a crise de habitação é uma ameaça aos direitos humanos. Pedro Neto critica os desalojamentos forçados e os processos de demolição de barracas em vários locais do país. No relatório sobre o estado dos direitos humanos, hoje divulgado, a Amnistia lembra que o número de famílias sem habitação adequada triplicou em relação a 2018. A organização aponta também a violência contra imigrantes e a violência de género como riscos para os direitos humanos em Portugal. Em 5 décadas, Portugal foi o país da União Europeia onde mais aumentou a população idosa e o terceiro em que mais desceu o número de crianças e jovens. É uma das principais conclusões do relatório da Fundação Francisco Manuel dos Santos a propósito da evolução do país nos últimos 50 anos. Atenção ao retrocesso no acolhimento de migrantes e refugiados, alerta deixado na Renascença pela diretora da Obra Católica para as Migrações, no dia em que o Tribunal de Contas Europeu recomenda melhorias na cooperação com a Turquia para o acolhimento de migrantes e refugiados. Eugénia Quaresma teme eventuais resistências depois das eleições europeias. Se a extrema-direita tiver uma subida assinalável no Parlamento Europeu, poderá estar em causa a integração de migrantes, alerta Eugénia Quaresma.
Eu acredito que possa haver um retrocesso no acolhimento. Eu gostaria muito que conseguíssemos encontrar caminhos de diálogo e de cooperação até para ajudar a crescer a nossa humanidade e a nossa sociedade. E este relatório ajuda-me a refletir nisto. Quando se constroem escolas e hospitais, não é só para a população migrante, não é só para a população refugiada, é para contar com todos os residentes naquele território. Porque é isto que cria resistências também na comunidade, é sentir que há mais benefício para uns do que para outros.
Eugénia Quaresma em declarações a André Rodrigues. E o Papa insiste numa solução de dois estados para o Médio Oriente. Declarações no final da audiência pública desta quarta-feira, onde Francisco pediu a paz no mundo.
E pregamos anche per Medio Oriente, per Gaza.
O Papa a pedir que se reze também pelo Médio Oriente, em Gaza, sofre-se tanto com a guerra e que rezemos pela paz entre a Palestina e Israel, que sejam dois estados livres e com boas relações. Palavras do Papa no final da audiência pública desta quarta-feira no Vaticano. Agora ao desporto, João Fonseca. Rui Costa critica adeptos do Benfica e o Porto pagou o dobro para recuperar Francisco Conceição.
10 milhões quando o Ajax pagou 5, o avançado que assinou acordo até 2029. Pede apoio aos adeptos para um final de temporada que só termina no Jamor e com a defesa da Taça de Portugal.
Agradeço o apoio que me dão todos os dias e espero que nos continuem a apoiar até o final da época, que ainda temos um título para conquistar. E lá está, acho que a ajuda deles é fundamental para o sucesso da equipa. Que continuem dessa forma, que vamos ser muito felizes.
Pinto da Costa recupera Francisco e anuncia acordo de renovação com Sérgio Conceição e Pepe caso vença as eleições de sábado. Benfica e ebulição. Depois dos acontecimentos de segunda-feira à noite em Faro, Rui Costa reagiu, pede aos adeptos que não se repitam os excessos e solicita comprometimento da equipa até a final.
Todos nós temos que estar preparados para estas quatro jornadas, procurando o melhor daquilo que nós podemos fazer. Não atirando a toalha ao chão, pelo menos enquanto matematicamente for possível, não sendo hipócritas e assumindo que está cada vez mais difícil de chegar ao título, mas é nossa responsabilidade acabar o campeonato com a máxima dignidade.
Rui Costa, o presidente do Benfica.
Desporto com João Fonseca.
E Sérgio, os relatos do dia 25 de abril são quase sempre do que acontecia nas ruas, não é? Mas a verdade é que também há histórias de quem estava obrigado a defender o regime.
Sim, por exemplo, no interior do quartel do Carmo, um jovem de 27 anos recebia ordens para defender o local onde Marcelo Caetano estava refugiado. Manuel Vieira, hoje com 77 anos, conta como viveu a revolução. Do outro lado, uma reportagem de Miguel Marques Ribeiro e Catarina Santos.
Começam os carros a apontar para o quartel do Carmo. A tropa pede à população que saia aqui da zona.
Enquanto o jornalista Adelino Gomes descrevia a evolução daquela tarde tensa, num largo do Carmo apinhado de gente, Manuel Vieira estava do lado de dentro do quartel, com uma metralhadora nas mãos.
Por acaso calhou de estar neste dia estar de serviço lá interno?
Tinha 27 anos e estava ao serviço da GNR a defender o local onde Marcelo Caetano se tinha decidido refugiar.
O presidente do Conselho chegou lá ao quartel por volta das duas e meia. Chegou no Opel Manta, civil, amarelo. Pronto, ali já ninguém dormiu.
Natural de Vieira do Minho, Manuel Vieira começou a perceber que algo estava a mudar quando se reuniram as tropas no interior do quartel.
Disse o general: meus senhores, se eles abrirem fogo ou tentarem arrombar alguma porta, vocês abrem fogo. Como é que se podia abrir fogo? Lá, como vocês viram, o largo do quarto estava ali, parecia um ovo. Diz então, meu capitão, que eles não estão aqui para fazer mal a ninguém. Estão aqui para derrubar o governo. Mas autorizou o general. Bom dia, general. Calou o biquinho.
Nas horas seguintes, a tensão foi gradualmente crescendo.
Quando estava o Salgueiro Maia, lá andava com o megafone na mão. Atenção, quartel do Carmo. Vocês, se não se renderem, vamos destruir o quartel.
O oficial solicita rendição imediata.
Quando abriu aquele fogo, fez-me um bocado de impressão, mexeu-me assim um bocado comigo. Estes gajos são atrevidos.
O jovem guarda percebia a facilidade com que tudo poderia descambar de um segundo para o outro.
Eu ainda estava assim com o stress da coisa, mas não, deixa-te estar quieto, Manuel, deixa-te estar quietinho. Não encostes o dedo ao gatilho da metralhadora. Não vale, por desgraça.
Quando, ao final da tarde, Marcelo Caetano se rende e é retirado numa chaimite, Manuel não pensa duas vezes. Sai para o largo e mistura-se com os militares revoltosos.
Vitória, vitória, vitória!
Desse dia, Manuel guarda restos das balas disparadas contra o quartel, mas a recordação que guarda com mais carinho é um cravo seco, com as pétalas ainda avermelhadas.
Este cravinho que aqui está foi um militar que até me ofereceu. Parece impossível, mas tem 50, vai fazer 50 anos.
A imagem desse cravo, de outras relíquias guardadas pelo guarda da GNR, Manuel Vieira, podem ser vistas em rr.pt. Nesta reportagem, também vídeo dos jornalistas Miguel Marques Ribeiro e Catarina Santos.
Estava aqui a pensar que às vezes nem consigo manter as minhas plantas vivas durante duas semanas.
Um cravo com 50
anos. E um
anos,
senhor consegue manter um cravo com 50 anos.
Bravo, merece palmas.
Merece,
sim, senhora.
Palmas.
Até já, Sérgio. 9 horas, 8 minutos.